Bom dia. É uma semana das eleições legislativas e numa altura em que vários organismos da Igreja apelam à participação no ato eleitoral, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia, José Luís da Ponte, o presidente da Comissão Justiça e Paz de Viana do Castelo, distrito a que pertence o Conselho de Melgaço e que vem registando os mais elevados níveis de abstenção. Muito bom dia, José Luís da Ponte, e muito obrigado.
Bom dia, não tenho que agradecer, é um pouco nossa obrigação colaborarmos neste tipo de iniciativas.
Comigo, como é habitual, está o Otávio Carmo da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio.
Olá, muito bom dia ao nosso convidado, bom dia aos ouvintes.
Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes também.
Várias instituições e responsáveis têm manifestado preocupação com os níveis de abstenção de eleições anteriores. Como é que é possível alterar este ciclo 50 anos depois da conquista da democracia, José Luís?
Pois, eu penso que essa é a pergunta do milhão. Isto não se altera, em meu entender, e dramaticamente, numas eleições. Isto é um trabalho que tem de ser feito de formiguinha, através dos anos. E Portugal não tem feito esse trabalho, não sei se outros países também não têm feito. As pessoas estão desencantadas com a política, com os políticos, perdão. Estão claramente desencantadas com os políticos, estão claramente desencantados, com os sistemas que cada vez têm feito aumentar as bolsas de pobreza, as bolsas de injustiça, porque a pobreza é sinónimo de injustiça e, portanto, as bolsas de mal-estar público, porque a injustiça promove naturalmente a ausência de paz, promove naturalmente os pequenos focos de distúrbio. Isto é um trabalho que tem de ser feito a longo prazo. De qualquer forma, eu não acredito muito, me desculpem que o diga assim, eu não acredito muito que os nossos políticos, numas eleições, consigam inverter completamente este processo. Contudo, a Igreja compete, como outros organismos, aconselhar os cidadãos a participarem ativamente no processo de escolha dos seus dirigentes para um quadriênio ou quinquênio, quer que seja o seguinte.
Nós falámos no início desta conversa, no lançamento que o Henrique fez, do caso concreto de Melgaço, é um exemplo, mas em
Sim,
2015, dois em três eleitores não foram às urnas. Nas presidenciais de 2021, mais de 78% dos eleitores não votaram. Perguntei aqui, a imigração pode explicar tudo ou é de facto há algo mais que é preciso pensar?
não, há algo mais que é preciso pensar e muito entender, porque a imigração não abrange toda a gente. É claro que Melgaço é um concelho muito pequeno.
Sim.
Melgaço tem menos população que a minha freguesia. Portanto, deve ter 5 mil habitantes, mais ou menos, todo o concelho de Melgaço. Portanto, é um concelho muito pequeno. De qualquer forma, não está toda a gente imigrada. Não é apenas a imigração. É o desencanto que graça em todas as pessoas, em toda a gente. Eu conheço aqui em Viana gente com formação superior, gente muito bem informada e que diz: eu não sei se vale a pena votar. Provavelmente não vou. Ou então, se vou votar em branco, bem, votar em branco já é alguma coisa. Mas se vou votar em branco. Porque os nossos políticos, por culpa própria ou não, perderam alguma credibilidade ou perderam-na toda. E as pessoas menos informadas, não só, mas as menos informadas, acabam por desistir, dizendo que vale a pena.
A Conferência Episcopal Portuguesa alertou para um momento difícil e a crise de confiança que se vive no país. Teme que se crie um clima político propício a soluções, digamos,
Não,
mais
não,
radicais?
temo claramente. Eu, claro que o exemplo que vou dar é um exemplo radical, mas foi assim que pessoas como Hitler subiram ao poder. É preciso mesmo, e provavelmente isto tem de começar nas escolas, tem de começar na catequese. É bom que os catequistas ou as catequistas também se incomodem com isto e vão sensibilizando as suas crianças e depois os mais e depois os jovens, a catequese de jovens, etc. E a catequese familiar também, que também se fale disto e também se diga da imperiosa necessidade de sermos parte da gente na escolha dos nossos líderes políticos. E depois, claro, obrigá-los a pagarem a fatura se eles não cumprirem minimamente aquilo que era suposto cumprirem em termos nacionais. Agora, que é perigoso,
Eu
é porque
pergunto-lhe.
os populismos, as demagogias, proliferam precisamente neste tipo de ambientes.
E pergunto-lhe se as recentes polémicas judiciais podem agravar esse ambiente.
São várias, sim, as judiciais, sim. As judiciais, sim, e inicialmente aquelas que incluem políticos que, corretamente ou não, porque até prova em contrário, se serão inocentes, mas que se fala de corrupção, se fala de desvios, se fala disso tudo. E é claro que isto interfere também. Mas interfere tudo, não é só isto. Não é só isto, interfere tudo. Interfere também a falta de emprego, interfere também a falta de professores nas escolas, interfere tudo. É, como diz o Papa Francisco, os políticos têm de estar atentos, a sociedade tem de estar atenta a uma leitura global do homem e não apenas uma leitura parcelar. A própria utilização apenas da política como economia, e eu lembro-me que, agora cito de cor, mas lembro-me que o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, a dado momento diz mesmo isso, diz que não podemos apenas olhar para uma política apenas baseada na economia. E nós temos feito isso muito neste país e noutros países também na Europa. E também não podemos apenas estar atentos à tecnocracia. É preciso estar atentos, ter uma atenção ecológica ao homem no seu todo, com o global. E, portanto, os aspectos jurídicos interferem? Interferem. Mas interferem também as outras coisas. Interfere a falta de confiança, interfere a falta de professores, a falta de médicos. Tudo isso interfere. E quando nós não entendemos porque é que isso acontece.
O contexto de polarização política que vivemos representa um sinal de imaturidade democrática?
Há quem diga que, mas eu não sei se isso é imaturidade democrática ou se é afastamento das pessoas dos mecanismos democráticos. Eu vejo gente a suspirar, neste momento, a suspirar pelo 24 de Abril. Eu não sei se as pessoas percebem o salto que nestes 50 anos se deu. Ou percebem, só que estão mais pobres, estão com os bolsos mais vazios, estão com acesso à saúde mais complicado e provavelmente dizem, bolas, eu antigamente sempre tinha isto ou aquilo. Não é verdade. Não é verdade de todo. Mas facilmente...
remete para a Bíblia e para a história da cebola do Egito, não é? Das pessoas terem essa tendência de olhar para o passado de uma certa forma mais romantizada.
Claro, claro, claríssimo. E acontece isso muitas vezes. Acontece isso muitas vezes. Se era para isto, para que é que nós saímos da escravatura? Então mais valia estarmos na escravatura, tínhamos alguém que nos defendia. É verdade isso, é. É verdade, mas é um perigo, desculpa,
é um perigo
muito grande e a culpa é dos políticos.
E é todos nós
que acabamos por não votar, 40% da abstenção, não se aceita. Não pode ser. Como é que quase metade do país abdica de escolher os seus representantes? Não dá.
Pergunto também se a campanha eleitoral deve ser mais um debate de ideias, e até dentro daquilo que acabou de dizer, e não tanto um confronto alimentado sistematicamente por polémicas
ontem,
e fé de ver.
Eu ouvi um determinado líder partidário... Apenas falou no nome dos outros líderes partidários. Ideias? O que é que defende o seu partido? O que é que o seu partido pretende para Portugal? Fica em segundo plano. E isso pode traduzir uma de duas coisas, em meu entender, e é sempre subjetivo, mas pode traduzir, por um lado, uma certa pequenez política, em termos intelectuais, e até uma certa desonestidade política, ou pode apenas traduzir uma certa... O que importa é eu dizer mal do outro e quanto às ideias, depois, quando eu estiver no poder, logo vemos como é que fazemos.
E como é que enquadra...
De qualquer forma, é desonestidade.
E como é que enquadra, por exemplo, manifestações de protesto mais extremistas, como ações que visam diretamente os candidatos?
Aí eu penso que não há segundas opiniões. Quer dizer, há sempre duas opiniões. Há a opinião de quem faz isso e de quem o apoia, mas ao contrário. Isso é nitidamente um ato, por um lado, de cobardia democrática, de cobardia política, como quisermos, e um ato de alguma ditadura do pensamento. As minhas ideias é que estão bem, as tuas não, portanto, toma lá com a tinta pela cabeça abaixo, ou então, como aqui há uns anos largos, agrediram Mário Soares na Marinha Grande, ou agrediram outros candidatos em outros sítios. Não, não faz sentido também, não faz sentido. A sociedade está um pouco encrispada, está. Eu fui aluno da Católica de Braga, tinha um professor que dizia que quando o estômago está vazio, nem os filósofos filosofam, nem as pessoas são capazes de ser coerentes. A única razão que há é pegarem numa pedra e atirarem. Ele dizia isso assim. Eu não concordo com isso, naturalmente. Mas o que é verdade é que a sociedade está um pouco nisso e, portanto, atiram-se latas de tinta, insulta-se o nome das pessoas, inventam-se, propositadamente ou não, situações muitas vezes jurídicas. Eu não sei até que ponto é que todos os casos jurídicos são mesmo reais e verdadeiros. A justiça o dirá depois. Não sei se às vezes não são instigados por este ou aquele partido que pretende que o partido A, B ou C vá se entretendo com os problemas de justiça e, portanto, vá se descuidando das questões que são fundamentais, que são as questões que têm a ver com a educação, têm a ver com a saúde, têm a ver com a alimentação, têm a ver com o alojamento, com a habitação. Esses sim são problemas dramáticos e, se não forem resolvidos, não há justiça. E, não havendo justiça, não há paz.
Mas como é que podemos entender quando estas pessoas que praticam estes atos encontram como razão principal o facto de, se não radicalizarem o seu protesto, não serem ouvidos?
As pessoas que pensam assim ou que dizem isso, por um lado, não terão grande espírito democrático. Não sabem o que é democracia, nós discutimos, nós apresentamos os nossos argumentos e que podem não ser ouvidos. Podem ser ouvidos outros porque têm mais força, têm mais atualidade, têm mais... É claro que, se eu fosse por aí, eu teria de dar razão aos movimentos radicais que dizem isto só à lei da bala é que se resolve. Mas não é. Tem de ser à lei do diálogo, à lei do argumento, à lei do aceitar o contraditório. E quem não sabe aceitar contraditório vai pela lei da bala.
Neste caso, à lei da tinta.
Sim.
Neste caso, à lei da tinta. Agora, o que é fundamental nisto tudo para nós que estamos ligados à Igreja e que somos membros, no meu caso, de uma Comissão de Justiça e Paz, o que é importante é perceber quem são os candidatos que, de alguma forma, defendem aquilo que são os valores do homem visto no seu todo.
Senhor Doutor, era exatamente isso que eu lhe queria perguntar, porque uma Comissão de Justiça e Paz, entre as suas funções, entre os seus objetivos, tem o estudo e a divulgação da doutrina social da Igreja. E eu pergunto se eleitores e eleitos conhecem os princípios deste pensamento social cristão.
Se me falar globalmente, não, claro. Não tenho dúvida nenhuma, e até lhe digo mais. E até haverá muitos de nós muito enfarinhados na estrutura das igrejas locais que não têm conhecimento dos documentos da justiça social que vem desde Leão XIII e que vem andando. Mas esqueçamos Leão XIII e todos os outros. Bastaria, para o caso, estarem atentos, por exemplo, à Fratelli Tutti, à Evangelii Gaudium, às últimas encíclicas, onde a justiça social da Igreja está perfeitamente plasmada, ou então um documento mais antigo, mas muito interessante, de Paulo VI, o Populorum Progressio, por exemplo. São documentos onde a justiça social está muito bem plasmada. Está muito claro. Todo homem é meu irmão. Começa por aí. Então, se todo homem é meu irmão, como é que eu posso ostracizar judeus ou muçulmanos, ciganos, pretos, brancos ou amarelos? Não posso. Não devo fazê-lo. É claro que isso não se incute por decreto. Isto trabalha-se desde a catequese. Tem de ser trabalhado desde a catequese. Se deixam crescer os homens até aos 20 anos, 20 e tal, sem trabalhar estes conceitos de fraternidade universal, então, quando chegam aos 20, 30 anos e têm necessidade de votar, e têm hipótese de votar, são árvores já que cresceram com alguma deficiência e dificilmente será mais difícil pô-las direitas. Se quisermos trabalhar isto, temos de começar já na catequese. E então, talvez daqui a uns 15, 20 anos, tenhamos uma sociedade mais fraterna e, portanto, menos afastada das decisões políticas.
José Luís,
as pessoas esquecem-se que ser político é mesmo isso. Eu estou preocupado com tudo o que tem a ver com a minha cidade. Eu estou preocupado com tudo o que tem a ver com a minha aldeia, com a minha envolvente.
José Luís Ponte, os temas da pobreza e da exclusão deveriam merecer uma maior atenção
de todos os políticos.
E propósitos mais firmes por parte de quem se apresenta como candidato à Assembleia, claro, e também ao Governo.
Sim, sem dúvida. Está a fazer a pergunta, não é?
Estou a fazer a pergunta e
pergunto. Sim, não tem.
E acrescento, se não estranha, que de facto o tema da pobreza tenha passado à margem.
Como é que pode haver uma sociedade justa? Como é que pode haver uma sociedade justa quando há pessoas que nasceram já, que antes de sair a cabeça do ventre materno, saiu a mão aberta à caridade? Não pode haver justiça social. Não pode haver. Não há. Porque é que eu nasci Não pedi para nascer, mas nasci. Estou feliz por ter nascido. Mas desde pequenininho, desde o berço já, eu só sobrevivo se alguém caritativamente me der de comer. Porque eu não vou ser capaz, de forma alguma, de ganhar o meu próprio sustento. Isto é a ausência da dignidade, da própria dignidade da pessoa em termos sociais. E, portanto, se eu me sinto à margem de tudo, se eu para sobreviver tenho de comer as migalhas que caem da mesa dos outros, se eu tenho duas hipóteses, posso encostar-me na berma do passeio à espera que me deem de comer ou de morrer, ou posso reagir e entrar em luta com a própria sociedade no homicídio, posso tornar-me, inclusive, um marginal no sentido de eu não concordo com esta sociedade, estou à margem dela. Daí que a Igreja tem de continuamente batalhar neste ponto. Os nossos bispos têm de batalhar neste ponto. E têm, provavelmente, de pôr o dedo na ferida e dizer aos políticos: olhem a questão da pobreza, porque essa é fundamental. Aliás, é a mensagem do Papa Francisco, desde que foi eleito Papa, desde que foi escolhido para Papa, é: vamos estar atentos aos pobres. Não estando, não há justiça. Sim.
Outra mensagem fundamental do Papa Francisco tem a ver com a atenção aos migrantes e refugiados. Sim. Pergunto-lhe se o tema da imigração, que acaba por entrar na campanha por declarações mais ou menos polémicas, não vamos comentar essas declarações, mas pergunto-lhe se sente que em Portugal continua a faltar uma verdadeira política de integração.
Claro que falta. E tanto que falta que nós, de repente, vamos descobrindo focos de escravatura em várias partes do país. Que me envergonham, digo-lhe já. Eu estive há 15 dias na Guiné e soube coisas que aconteciam com guineenses cá em Portugal, e já estou a tentar dar andamento ao processo. Fico envergonhado com isso. Pessoas que, numa casa onde para 6 pessoas vivem 20 ou 30. Há duas coisas aqui que me parecem importantes. Uma delas é: os países não devem, não podem fechar a porta aos imigrantes. Aqueles que fogem às guerras, mas que fogem à fome, fogem ao desemprego. Mas também não podem, em meu entender, abandoná-los. Olha, encontrem-se, desenrasquem-se. Não podem. É preciso uma real política de integração dos imigrantes na nossa sociedade.
E na região aí, José Luís, encontra problemas de integração idênticos, por exemplo, àqueles que são noticiados, em particular no Alentejo?
Que se saiba, não acontece tanto isso. Há muitos imigrantes, muitos mesmo, essencialmente brasileiros, mas não só. Também indianos, paquistaneses, já há muitos. Mas que se saiba, que seja comum, a Comissão de Justiça e Paz está agora este ano, é um dos anos em que vamos inclusive a tentar fazer um levantamento, tentar perceber, em termos de diocese, se há alguns problemas desses. Que se saiba, não temos problemas desses com a gravidade, com aqueles que acontecem no Alentejo e noutros sítios. Também não temos tantos imigrantes quanto tem o Alentejo, ou o Algarve, ou outras zonas do país, também é verdade.
Vamos olhar para o território do Alto Minho também para lhe fazer esta pergunta. Em Viana, com a nova distribuição dos círculos eleitorais, houve a perda de um deputado. Pergunto se a representação dos interesses da população fica menos assegurada assim.
Havendo mais deputados, teoricamente, em teoria, há mais vozes a defenderem os interesses da região. Mas vou-lhe dar uma resposta que eu ouvi um dia destes. Menos um deputado, devia haver, ficar só um que chegava, custava menos ao Estado, assim como assim eles não fazem nada. Não é verdade.
Mas esse é o discurso populista.
É, não é verdade isto. Mas é o discurso que este tipo de política está a gerar. E não é verdade, claro. Os deputados são necessários.
Nós vamos terminar.
Portanto, nessa perspectiva, claro que perdemos, não é?
Nós vamos terminar. Espera que das próximas eleições surja um quadro político capaz de assegurar a estabilidade governativa ou poderemos estar perante uma crise política nos
Tenho
próximos
medo
meses?
Do impacto técnico. Tenho muito medo do impacto técnico. Tenho muito medo.
Mas porquê?
E porque se ele acontecer, pode acontecer um charco durante uns meses. Tenho muito medo disso. E o nosso país, em meu entender, não sou economista, mas em meu entender, não tem uma estrutura que lhe permita viver meses sobre meses sem um governo, sem uma liderança política. Portanto, tenho algum medo disso. E tudo aponta para que isso possa acontecer. Que haja um impacto técnico entre a AD e o PS. Vamos ver, vamos ver. É claro que já se fazem contas, já se dizem que a esquerda, juntando todos os partidos menos o PAN, poderia equiparar a direita sem o Chega. É complicado. Eu tenho medo do impacto técnico. Tenho muito medo. Não gostaria que houvesse uma maioria absoluta. Não gostaria, mas também tenho muito medo do impacto técnico e isso pode significar, quando estava na tropa, nós íamos esquerda-direita 1-2, esquerda-direita 1-2, e alguém dizia em tom de brincadeira, pá, no Brasil diz-se, faz que anda, mas não anda. Tenho muito medo disso, do faz que anda, mas não anda.
José Luís da Ponte, muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado.
Até depois.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.